Paz seja convosco, amém? O título dessa mensagem de hoje é o seguinte: quando nós criamos expectativa além do que nos foi prometido, revela quanto mal pode ser o nosso coração. Amém? Aí é onde que cria todas as injustiças contra alguém e contra Deus e contra todos. E é interessante quando nós criamos falsa expectativa, porque as falsas expectativas dão lugar a más pensamentos, e muitas vezes o que surge em nosso coração não é a ruindade de alguém, mas é a maldade do nosso próprio coração. Então eu quero que você abra a sua Bíblia na parábola dos trabalhadores na vinha. É Mateus 20, capítulo 1 ao 16. Eu quero que você acompanhe essa leitura em nome de Jesus. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ansiosos na praça, e disse: ide-vos também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e a nona, fez o mesmo. E saindo pela hora décima, encontrou outros que estavam ansiosos e perguntou-lhe: por que estáis ansiosos todo dia? E disseram eles: porque ninguém nos assalariou, disse-lhes eles. E de vós também a vinha, e receberei o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelo derradeiro até aos primeiros. E chegando o que tinha ido perto da hora décima, recebeu um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais. Mesmo do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondeu-lhe e disse a um deles: amigo, não te faço injustiça? Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não é lícito fazer o que quiser com o meu dinheiro? Ou mal é o teus olhos porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Olha que texto interessante para ser pregado nessa noite. Jesus, na sua sabedoria, Jesus, na sua pedagogia, Jesus, nos seus ensinamentos, Jesus tem muito para nós nos ensinar, irmão. Tanto para aqueles que esperam demais, tanto para aqueles que não se lembram do que foi tratado e do que foi combinado, tanto para aqueles que não sabem o que é os seus deveres. E no livro de Mateus, eu estava lendo e eu falei assim: olha aqui, talvez foi aqui que algumas pessoas tiraram para que alguém ser padre, ele tem que ser celibato. Porque Jesus estava falando sobre o casamento, e Jesus falou: uns nasceram para casar, uns a si mesmo se faz eunuco, outros por imposição, e outros porque nasceram desta forma. Mas Jesus diz: mas cada um viva do modo que propôs ou nasceu no seu coração. E isso é interessante nesse texto, por quê? Porque Jesus ele demonstra isso nessa parábola de uma forma mais simples possível. E é textual essa mensagem. Por que textual? Porque Jesus está nos ensinando algo simples. Ele diz que um pai de família tinha uma vinha e de madrugada ele saiu atrás das pessoas que estavam dispostas a trabalhar. E o texto é tão claro que quando Jesus diz que esse pai de família chega e encontra numa praça homens esperando para receber um trabalho. E este homem chega e fala assim: eu tenho uma vinha hoje para vocês trabalhar. E eu quero combinar com vocês, eu vou pagar um dinheiro pelo dia todo de trabalho de vocês. E foi combinado, e esses homens foram para a vinha, mas quando deu 9 horas da manhã, ele falou: não, eu vou precisar de mais pessoas. E saiu, e chegou para essas pessoas e falou: olha, vocês estão aqui sem fazer nada, vocês querem trabalhar? E as pessoas falaram assim: quero. Então vai lá para a minha vinha, no final do dia eu vou te dar o que é justo. E chegou a hora nona, e a hora terceira e a nona, fez a mesma coisa, foi lá, chamou homens que estavam ansiosos na praça, sem fazer nada. Ao meio-dia, às 3 horas da tarde, ele foi lá, pegou esses homens e falou: venha para a minha vinha, eu estou precisando de pessoas para trabalhar e vocês estão ansiosos, não combinou salário, não combinou quanto que ia pagar. E venha, e eu vou te dar o que é justo. Aí a Bíblia diz, na hora, o décima. Creio eu que esta hora, eu não fui estudar, eu não vi agora sobre isso, mas eu creio que poderia ser 5 horas da tarde, e o horário de trabalho terminasse 6 horas da tarde, ou 5, ou 4, seja o que for. E esse homem chega para aqueles homens e fala assim: o que vocês estão fazendo até aqui? Vocês saíram de madrugada, estão aqui até quase 5 horas da tarde, está acabando o dia e vocês ainda não arrumaram trabalho, o que vocês estão fazendo aqui? Aí ele falou: não, ninguém passou, ninguém nos assalariou. E ele falou: vá para a minha vinha e eu te darei o que é justo. Quero dizer algo para você, uma coisa: Deus sempre é bom, Deus sempre é correto e Deus sempre é justo em todas as suas promessas. Deus nunca prometeu algo que ele não cumpriu. A palavra de Deus diz assim, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus prometendo algo, ele vai cumprir. Quem tem promessa de Deus aqui, levante a mão. Nós temos promessa de Deus. E hoje eu vi uma cena bem interessante do WhatsApp, que a Jéssica, acho que alguém postou, que alguém está lá orando, né? E agora é legal esses negócios. Alguém está lá pedindo: Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. Aí vem uma mão do céu e dá a Bíblia para o cara. Tem tanta gente querendo ouvir a palavra de Deus, querendo ouvir Deus falar, mas não abre a palavra de Deus, não lê a Bíblia. E eu quero dizer uma coisa: como alguém pode conhecer a voz de Deus sem conhecer a sua palavra? E eu estava no culto ontem, e chegou uma hora que eu fechei os olhos para me concentrar na palavra. Até o pastor pensou se tem alguém aqui com sono. Porque quando você fecha o olho, quem está pregando acha que você está dormindo. E eu fechei o olho porque eu estava me esforçando, porque do outro lado tinha uma igreja com um som tão alto. Aí uma hora eles cantavam, hora havia profecias, é isso que eu te digo, blá, blá, aquelas coisas todas que você conversa. Irmão, eu creio em profecia, eu creio que Deus pode falar através de alguém usando o dom profético. Eu creio em tudo isso, acredito em tudo isso. Mas eu tenho uma forma de saber quando Deus está falando. Quando Deus está falando e é algo novo para mim, fica de lado. Quando eu ouvi pela segunda vez, acrescenta um pouco de mim algo de expectativa. Quando eu ouço pela terceira vez a mesma coisa, eu tenho uma convicção e uma certeza que vai se cumprir na hora que Deus quiser, no dia que Deus quiser, e eu descanso porque eu sei o que Deus promete se cumpre. Eu não mudo a minha vida, eu não mudo o meu sono, eu não deixo nada de fazer, eu não mudo meu itinerário de trabalho, eu não mudo nada, porque quando Deus fala, eu não preciso fazer nada para que aconteça, porque Deus, quando Deus fala, se cumpre, acontece, e o nome dele é glorificado. E o que eu acho interessante nessa história é que este homem combinou o salário só com o primeiro grupo. E chegou a hora interessante de todos os trabalhadores. Qual é a hora mais interessante quando nós trabalhamos, irmãos? É a hora de receber. Não tem coisa mais gostosa, não tem dia melhor do que o dia que a gente recebe o dinheiro. Não é verdade, irmãos? E o bom da gente receber o nosso dinheiro é não fazer comparação com quem está recebendo. Amém? Porque uns podem estar recebendo muito, outros podem estar recebendo pouco, mas eu quero dizer que o pouco seu com Deus pode se tornar muito, e o muito do outro sem Deus pode se considerar nada. Aqui, o texto é bem interessante porque ele nos traz várias vertentes para pensar como Deus age, e Deus age sempre ao contrário do que nós pensamos. Eu quero dizer algo para você, uma coisa. Olha, tem pessoas que ganham pouco e faz tanto. Tem pessoas que ganham muito e não faz quase nada com o seu dinheiro. Tem dinheiro de quem ganha pouco, rende bastante de que dinheiro de quem ganha muito. Por quê? Porque quando o nosso dinheiro está debaixo da bênção de Deus, quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, as nossas finanças, a nossa vida, tudo que nós fazemos, a Bíblia diz que tudo vai bem, tudo dá certo, nosso dinheiro prospera, nosso dinheiro rende, e o nome de Jesus é glorificado até no nosso salário. Amém? E eu quero louvar a Deus por isso. Esse homem chegou na hora mais importante. Eu quero dizer uma coisa. Cuidado, que na hora mais importante da sua vida, quando Deus vir trazer o que ele te prometeu, você considerar Deus injusto, você corre esse risco por causa do seu coração. E foi isso que aconteceu nesse texto, que Jesus queria ensinar explicitamente isso, que eu não posso ser mal quando eu quero ser bom. Amém? Porque muitas vezes a gente parece mal, até de um filho para o outro, quando a gente quer dar. Eu já fui questionado algumas vezes pela Jéssica. Ah, papai, mas por que você faz isso com Gabriel e com Guilherme? Falei, Jéssica, se eu for dar alguma coisa só porque eles forem bons, como você, eu não vou dar nada para os bichinhos, coitado. Ela já tem no primeiro lugar no meu coração. Ela quer mais o quê? Que eu não dê nada? Não, irmão, eu não tenho vergonha de falar. Eu gosto dos meus filhos bastante. Mas eu não tenho vergonha de falar que eu gosto da Jéssica de uma forma diferente. Eu não tenho vergonha em falar nisso. Tá ouvindo, Renato? Não sei. Isso não é porque me agrada mais ou agrada menos, irmãos. Isso também não deve trazer ciúmes a ninguém, porque o trato meu é justo igual com todos. O que eu dou para o que merece e para o que não merece é a mesma coisa. E demonstra muito mais amor quando você dá para o que não merece, conhecendo a Bíblia, e que vocês que conhecem a Bíblia devem saber disso, que quando a gente faz para o que não merece, do mesmo jeito que faz para o que merece, a gente também está demonstrando também mais amor. Porque o texto da Bíblia diz o seguinte: quem mais amou? O que foi mais perdoado ou menos perdoado? Aí os discípulos falaram: aquele que foi mais perdoado. Então, muitas vezes, a gente tem que aprender com os textos da Bíblia, aprender que nessas coisas simples pode demonstrar a maldade do meu coração em cima da bondade de Deus. E chegou na hora mais feliz, a hora do salário. Aí o pessoal falou assim: saí bem, né? Me saí bem, sim. Mas é assim, não sei se o meu também é mais amor ou é mais cuidado. Muitas vezes a gente fala mais amor, mas muitas vezes é mais cuidado. Sabia disso? Eu não tenho vergonha de falar. Mas vamos continuar. O texto aqui é interessante. Amém? Vamos continuar no texto aqui, que o texto aqui é interessante. Chegou a hora de receber. Né, Serginho? Vamos dizer, eu vou escolher aí, quem quer trabalhar na... Quem quer ser os trabalhadores da primeira hora aqui? Ó, o Tiago era o trabalhador. O Tiago falou que ele queria ser o trabalhador da primeira hora. O trabalhador da primeira hora chegou, irmãos. Mas foi combinado. E eu quero dizer uma coisa, o que é combinado, irmão, não é caro. Fale o que quiser de você, mas se você combinou e você foi correto, deixe que fale, deixe que pense. Irmãos, muitas vezes a gente tem que pensar no seguinte: no que foi combinado não é caro. Jesus está dizendo o seguinte, e nós estamos falando de um Deus que zela pela sua palavra, Daniel. Quando alguém não estiver cumprindo com a sua palavra nem com o combinado, Daniel, Se você quiser ser bonzinho, se você quiser ser justo, você pode ser. Mas se você quiser acertar com ele corretamente, justamente, ó, fale o que quiserem. Quem não cumpre o que está combinado, que pague o preço da sua maldade. Porque muitas vezes a gente é mal nos nossos desígnios, não combina, não faz o que é combinado, mas sabe de uma coisa? Existe um Deus que é justo lá no céu, bom, amoroso, misericordioso, que sempre mostra quem é correto, quem é justo e quem é verdadeiro. Amém? Então vamos continuar desse dos textos. Chamou, chegou para o seu mordomo e falou assim, para o seu mordomo, pode começar a pagar todos. E eu acredito que eles tiveram um particular com o mordomo, e o mordomo perguntou, senhor, daquele jeito? Porque eu quero dizer que o mordomo era um homem que estava próximo do seu senhor. E perguntou, e o homem falou, daquele jeito. E o mordomo começou a chamar o primeiro, o último que chegou, 5 horas da tarde, e deu um dinheiro para ele. E eu não sei o valor do dinheiro. Pode ser 1 denário, pode ser 100 reais, pode ser 300 reais. Eu não sei quanto que era o dia de trabalho. Mas era uma quantia fixa de um dia de salário. Chegou para aqueles que trabalharam só 1 hora e pagou 1 dia de trabalho. E eu acredito que aqueles que estavam lá já se despedindo, dizendo, gente, nós ficamos até 4 horas da tarde, agora a conversa está boa, o papo está legal, mas eu tenho que chegar em casa e contar para minha mulher que eu não fiz nada hoje, fiquei o dia inteiro em casa. E é difícil a mulher acreditar numa conversa dessa. É ou não é? É, irmão. Você sai para trabalhar e não faz nada, chega em casa que você não fez nada, irmão. Eu quero dizer uma coisa. Se a mulher não falar nada, pelo menos a pulguinha atrás da orelha vai começar. Não, não acredito que esse cara ficou o dia inteiro e não trabalhou. Mas o texto aqui na Bíblia mostra que se não fosse o senhor da vinha chegar às 5 horas da tarde e contratar eles e pagar 1 dia do trabalho, eles não levariam nada para casa. E eu acredito que aqueles homens saíram sorridentes, chegando em casa. Talvez o desejo dele era chegar em casa e falar, mulher, hoje o dia foi extraordinário. E eu quero dizer uma coisa, não sinta raiva, não sinta ódio de Deus e de ninguém, se o dia de alguém foi extraordinário e o seu para você não foi. Ainda assim que foi justo e correto, Deus com você e o seu dia também teria que ser extraordinário. Porque Deus te contratou primeiro, mas te pagou o que era combinado. A expectativa errada foi sua, não de Deus. Aprenda isso, querido. É dolorido, dói, mas é uma grande verdade que está na nossa vida. Muitas vezes a gente exige coisa, a gente quer coisa, mas a gente também não está cumprindo com a nossa parte. E muitas vezes nós queremos receber a mesma coisa que os outros, mas também não ralamos o tanto que os outros nós achamos. E talvez muitas vezes alguém está ganhando muito mais do que nós, sem ralar o mesmo preço, mas cada um tenha o que merece e o que lhe foi prometido. E aqueles homens devem ter saído os primeiros, devem ter chegado por último, saíram primeiro e saíram triste ou feliz. Hein, Carlos? Imagine, você chega no serviço atrasado, bem no dia que o chefe resolveu falar assim, hoje eu vou, me deu vontade, sacou lá no banco e falou assim, eu vou dar 1 dinheiro para cada trabalhador. Chegou no serviço. Aí o cara chega lá depois do almoço, aí vai receber, recebe o mesmo que os caras receberam. Aquelas pessoas que chegaram por último recebeu e eles saíram felizes para casa. Deve ter chegado até em casa primeiro do que os outros. Contou a novidade para a mulher. Fiquei lá conversando, a hora passou. Olha, ninguém nos contratou. Nós estávamos até perguntando um para o outro, né? O que está acontecendo com a gente? Será que a gente está mal visto? Será que a gente está fedendo? Será que eu taquei pedra na cruz? Será que Deus está com raiva de mim? Será que eu fiz alguma coisa contra Deus? Mas no final do dia, chegou um homem e falou assim, trabalha na minha vinha. Eu fui lá, peguei uns cachinhos de uva, quando eu vi já passou a hora. E esse homem pagou 1 dia de trabalho. Deus é bom. Aí vem aqueles que chegaram meio-dia e 3 horas da tarde. Receberam também, infelizes. Fala, pô, já estava até desistindo já. Fui embora. Porque realmente, a gente geralmente pego de manhã, irmão, você não vê nenhum chapa depois das 8, das 9 na rua. Se você quer ver um chapa na rua, você pode passar de madrugada nas rodovias, que eles já estão com a fogueirinha acesa. Porque quando o dia clareia e já foi embora, o chapa que vai sair ali é só aquele que confia que algum caminhoneiro perdido e atrasado vai chegar nele e vai falar assim: você sabe onde é esse lugar? Quer ganhar um dinheiro para me ajudar a descarregar? Chapa, Jéssica, é alguém que fica no meio da rua, sem emprego, sem carteira assinada, acende uma fogueira na rodovia e eles ficam lá conversando, esperando um caminhoneiro que está chegando na cidade para contratar eles para descarregar o caminhão. Tem muita gente na rua que sai sem saber o que vai acontecer, mas ele espera que algum trabalho lhe dê, alguém lhe dê um trabalho para ele levar algum dinheiro para casa. E aqueles homens da hora do meio-dia, das 3 horas da tarde, chegaram em casa felizes. Aí depois chegou os que foram 9 horas da manhã receber. E eles receberam. E talvez aqueles que trabalharam 9 horas falaram: eu já estava dizendo, já clareou. Já passou 2 horas que o dia está claro. E eu fui contratado depois de 2 horas, que ninguém contrata mais. E recebi o salário de um dia trabalhado. Mas chegou aqueles homens que era para receber, que foram contratados no horário certo, que foram trabalhar sabendo que ia receber tanto dinheiro, porque os outros nem sabiam quanto ia receber, e para eles o que eles recebessem foram bom. Quando o homem foi pagar o que era justo, o que tinha combinado, aflorou no coração deles a maldade deles por o homem ter sido bom para com os outros que chegou depois. Entenda uma coisa: Deus nunca vai fazer nada para que alguém diga que ele é mau. Deus só não é bom para quem tem expectativas contrárias e erradas à de Deus. Deus só não é bom para quem não aceita o que ele diz na sua palavra. E olha que é o seguinte: nem tudo que está na palavra de Deus é algo fácil de ser aceitado. Mas precisamos de obedecer à palavra de Deus, porque ela é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela é a única que vai na divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir pensamento do nosso coração. Irmão, eu creio que enquanto cada homem daquele recebia o seu salário, os que foram contratados primeiro começou a murmurar. Começou a dizer assim, começou a dizer, murmurar não, começou assim: pô, se ele está pagando tanto para aquele que chegou 5 horas, pagando o mesmo preço, no mínimo ele vai nos pagar dobrado. Mas quando o homem entregou o dinheiro que era correto, o que era justo, o que foi combinado, ele se tornou mal. E quantas vezes a gente se torna mal, não é, irmão? Por ajudar alguém, por fazer o bem para alguma pessoa. Mas eu tenho percebido alguma coisa, que quando uma pessoa ela fala mal de alguém, ela sai denigrindo a imagem de alguém, sem essa pessoa ter feito nada, é porque ela está querendo esconder dentro dela a sua maldade. E eu dou graças a Deus que Deus mostra o contrário. Amém, irmão? Então o que a gente entende com isso? Que muitas vezes a maldade está no nosso coração. Irmãos, não importa com quem for, faça o bem. A Bíblia diz: porque no seu tempo você vai recebê-lo. Amém? Faça o bem sempre, porque no tempo devido você vai receber ele de volta. A Bíblia diz: não se cansa de fazer o bem. Não seja mal, porque o outro é mal. Faça o bem e vença o mal com o bem. Porque assim você será realmente verdadeira pessoa, verdadeiro cristão. E este homem fala assim: meu amigo, eu combinei um preço com você, estou pagando este preço, agora o dinheiro é meu. Eu posso fazer com ele o que eu bem quiser. Quantos de nós já fomos julgados por estar fazendo algo que é nosso? É meu direito. Ah, mas porque não me ajudou? Ah, porque não fez comigo? Essa pessoa não é boa. Ela é ruim. E esse pai de família? Cara, eu estou cumprindo o que eu combinei. Agora, se eu quis fazer diferente com os outros, que mal eu fiz em dar o mesmo preço para eles que eu tinha combinado com vocês? E ele falou: toma o seu dinheiro e vai embora. Na minha vinha, eu quero dizer, não está aqui, mas aquele homem está dizendo assim, ele quer dizer assim: na minha vinha, esse cara não trabalha mais. Porque nem o que é combinado, ele quer cumprir. Não crie expectativa além do que está combinado ou além do que é correto para você receber. Não crie. Não se aproxime de ninguém com expectativa errada, porque você vai se frustrar, vai pensar mal do outro e o mal está em você. Amém, queridos? Eu quero terminar essa mensagem lendo um texto que eu amo. Gosto muito, que tem a ver com essa mensagem. Ele termina assim: assim os derradeiros serão os primeiros serão os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu entendo aqui nesse texto, irmãos, que muitas pessoas são chamados, mas poucos se faz escolhidos. Porque se você for ver, o homem Davi chamou todos para trabalhar, mas alguns dentro do trabalho se fez escolhido e outros não, porque achou o seu senhor mal. Eu quero dizer uma coisa para você. As piores pessoas não são aquelas que conheceram a Deus. Não conheceram a Deus. Não é um macumbeiro, não é um cara que está no candomblé, não é um cara que está na feitiçaria, não é um cara que nunca leu a Bíblia. Essas pessoas não são piores para Deus. Piores são os que comeram das coisas espirituais. Pior são aqueles que vivenciaram, foram chamados para o reino. E quando sai falando mal, não do pastor, mas sai falando mal do seu Senhor, que é brigar contra a palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa, não dá para ir contra a palavra. Ou você aceita ou não aceita, mas a palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Por isso, quando no livro de Mateus, Jesus estava dizendo para aquelas cidades: ó, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, ai de você, Cafarnaum, mais misericórdia terá de Sodoma e de Gomorra de que vocês que viram tudo que eu fiz e continua do mesmo jeito. Ei, querido, quero dizer uma coisa para você. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você nunca pode ficar do mesmo jeito. Tem que haver mudança na sua vida sempre. Mudanças físicas, mudanças psicológicas, mudanças espirituais, mudanças emocionais. Você tem que amadurecer em todas as áreas. Porque nós temos uma palavra que ninguém tem, que vai até a divisão da alma, do espírito, do corpo, células, medulas, apta para discernir pensamentos do seu coração e dizer assim: Deus, o mal está em mim. A tua palavra penetrando em mim, Senhor. Ela transforma, ela não volta vazia, ela entra dentro do meu coração e ela põe o mal para fora. Aleluia! Quem crê que a palavra de Deus cura, liberta, restaura, transforma, faz a gente ser melhor a cada dia, creia nesta palavra. Olha o que Deus diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 e 2. Eu gosto desta palavra, irmão. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que Deus trata a gente diferentemente. Não. Esta palavra de Deus continua se cumprindo a cada dia. Amém, querido? Esse negócio de ser cristão e viver no mundo de Bob, da maior maravilha do mundo, é uma grande mentira. Nós vamos prosperar? Vamos. Nós vamos ser abençoados? Vamos. Mas nós vamos ter luta, nós vamos ter provação, nós vamos ter pessoas que não vão nos trair, nós vamos ter pessoas que vão nos magoar, nós vamos ter pessoas que vão nos ferir. E a gente nunca pode esquecer que o mundo nos odeia. E se nos odeia, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. E se o mundo nos odeia, aqui no Brasil mais ainda. Sabia disso, Carlos? Que o Brasil, o cristão, passou a ser odiado 10 mil vezes mais, porque a mudança e a virada que teve nesse país custou ao povo evangélico. E não sei quanto que custou, mas ainda vai custar muito ainda, porque a mentira é mais atraente. Estava conversando com a Jéssica, e é uma coisa interessante, e ela falando que pais vão na faculdade reclamar com o professor do filho que está fazendo faculdade, irmão. Aí o filho está pronto para fazer as piores aberrações do mundo. Amém? Que você tem que ter em mente isso, que o pessoal vai para a faculdade e a primeira coisa que eles estão aprendendo aí, ó, você é livre, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, Você pode sair com quem você quiser, você pode ser com o que você quiser, e cada dia é uma nomenclatura que existe aí, que é bom a gente nem falar o nome, né? Porque de repente alguém ouve essa mensagem aí, e daqui a pouco vão querer crucificar o pastor, mas as pessoas vão sair para aprender o que ela foi aprender mesmo, de verdade. Aquele que vai fazer psicologia, aprender psicologia, aquele que vai aprender engenharia, eles aprendem outra coisa, a fazer outras coisas, que nem eu vou falar aqui, porque hoje, ultimamente, nós vivemos num paizinho de mimimi. Vocês estão reclamando do nosso presidente? É o único presidente que fala. Nós tivemos bastante presidente que rouba. Mas hoje nós temos um que fala. Mais pobre do que todos os outros aí, que estão aí, financeiramente. Mas eu não quero falar mais sobre política. Eu não vou falar sobre política na igreja. Mas aprenda uma coisa, querido. Esse país ainda, Deus está no controle. Ei, você tem o que merece. Se você se esforçar nesse país, se você trabalhar nesse país, você vai ter a sua casa que vai deixar para os seus filhos. Eu digo, sabe, irmão, meu pai foi um homem pobre, teve 10 filhos. E deixou o quê? Uma casa. Por isso que eu falei, Deus, eu não posso morrer. Eu só tive 3, se eu não deixar nada, como é que eles vão brigar? Ou se unir? Não é isso? Ou briga, ou se une. Mas eu tenho que deixar alguma coisa. É básico isso. Se meu pai, que viveu uma época muito mais difícil que eu, ele está deixando alguma coisa, eu vou ter que comprar e deixar alguma coisa para os meus filhos. Eu não vou deixar a herança dos meus pais. Pode vir num pacote, mas eu quero deixar a herança. E graças a Deus, vou pagar a caixa mais, tem uns 20 anos para pagar, mas quando terminar, eu comprei, eu paguei, eu cumpri o meu papel. Então o que eu quero dizer para você é uma coisa, o mundo nos odeia. A Bíblia diz que nós somos entregues à morte que o dia todo. Nós somos como ovelha que vai para o matadouro. Mas tem uma palavra no final dessa palavra que traz uma vida, uma coisa tremenda para mim e para você. Mas tem de bom ânimo. Quem tinha que vencer, venceu. Jesus venceu por mim e por você. Ele nos abriu a porta. Ele venceu Pilatos. E Pilatos se esforçou para salvar Jesus, hein, irmão? Se tem alguém naquela época que queria salvar Jesus de qualquer jeito, era Pilatos. Mas ele não tinha como fazer. Ele tentou. Pilatos, na sua mente, falou assim, quando eu pedir para o povo escolher, o povo vai pedir Barrabás. Pilatos não pôs outro, ele pôs o pior. Ele pôs Barrabás. Mas, irmãos, vem aqui comigo. Se escolher o Barrabás em lugar de Jesus, não é para a gente estar surpreso com mais nada aí. Amém, querido? Amém? Não é para a gente se surpreender com mais nada aí, irmão. Se entre Jesus, o Filho de Deus, o justo, o santo, ou aquele que não teve pecado nenhum, escolheram Barrabás, porque ali tinha pessoas que comeu do pão que Jesus multiplicou, ali, Daniel, tinha pessoas que foram curadas por Jesus, mas também foram no grito. E eu quero dizer que o verdadeiro cristão saiu do grito faz tempo. Ele tem mente própria. Ele tem um coração direcionado pela palavra de Deus. Ele sabe para onde vai. Ele sabe o que ele crê. Ele sabe o que ele espera. Ele sabe o que lhe aguarda. Ele sabe que ele é responsável pelos seus próprios erros. Ele não tem de se queixar de ninguém, a não ser dos seus próprios pecados e das suas próprias falhas. Deus está falando com você aí? Espero que sim. Aleluia! Porque nós estamos cheios de pessoas que estão procurando palavras que lhe agrade. E a Bíblia diz que no final do tempo seria assim, né, irmão? Mesmo que seja mentira, mas fale alguma coisa que me agrade. Eu não estou preocupado com a verdade. Eu só quero ser que você me agrade. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Deus acabou de chegar com o povo na terra. Aí Deus usa o autor de Hebreus e ele diz assim, lembrar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos, para te humilhar, para te, aqui na minha Bíblia está dizendo, para te tentar, está errado, para te provar, amém? Por que está errado, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então, quando você vê uma palavra tentar, Deus prova. Então, essa versão, ela errou, e acontece mesmo. Se você provou, procurar, Deus provou, ó, nesse caminho, nesses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém, querido? Eu quero terminar uma coisa, a palavra, para te dizer uma coisa. Nós não precisamos de pão e nem de circo. Nós precisamos de verdade. Nós não precisamos de entretenimento. Amém? Se você quiser amar o seu filho e você quer dar só entretenimento para ele, esqueça uma coisa. Você não está criando um filho. Seu filho tem que ouvir não, e o seu não tem que ser não. O seu filho tem que falar assim, fica aí, ele fica aí. O seu filho tem que saber quem manda na sua casa. Não importa a idade que ele esteja. Amém? Ele tem que saber. E é isso que é a palavra de Deus. Seu filho não precisa ser seu amigo, viu, querido? Para o seu filho ser seu amigo, primeiro seja pai dele. Seu filho precisa primeiro de um pai. Aí depois você pode ser um pai amigo. Mas seja pai primeiro. Faça o seu papel. Seja mãe. Corrija. Diga não e o seu não ser não. Está difícil encontrar alguém que chega no carro e fala para a criança, não, senta aí, fica quieto. Não. Eu vejo algumas babás conseguir, mas mãe e pai já não sabem o que fazer. Aí muitas vezes eu tenho que virar para trás e falar assim, pode sentar, criança. No meu carro ninguém fica em pé. Queira o pai achar ruim ou não, porque se eu der uma freada e a criancinha bater a cabeça, é capaz de eu ser o culpado ainda. Então, querido, eu quero dizer algo para você. Aqui está dizendo, Deus falou assim, ó, eu fiz vocês passar por cada coisa, só para saber quem estava no seu coração. E eu quero dizer uma coisa, tudo que Deus faz a gente passar, irmão, é bom para saber o que está no nosso coração. Eu quero que você fique de pé nessa noite. Eu espero que Deus falou com você nessa noite. E eu quero dizer para você, Deus sempre e sempre será, e Deus sempre continuará sendo bom. Sabe por quê? Porque Deus não tem variação de mudança. Aleluia. Se você está esperando algo de Deus que não aconteceu, e não, se não acontecer, não foi Deus que prometeu, viu, querido? Deus continua sendo bom. E eu quero dizer para você que o Deus que eu creio é aquele que diz, Efésios 3:20, que ele nunca faz o que eu quero, nunca faz o que eu peço, nunca dá o que eu estou pedindo, mas ele sempre faz infinitamente mais de tudo quanto eu peço, de tudo quanto eu penso, conforme o poder dele que opera na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor bem forte.